página, no entanto, deu lugar a uma discussão sobre a autenticidade de um conteúdo e terminou com o desaparecimento desse perfil da rede social. Dou com a palavra para fazer mais o esclarecimento, filtro, sem filtro para os nossos ouvintes.
Na verdade, Mota, eu fiquei conhecendo esse perfil em grupos e também pessoas próximas perguntando se eu já tinha pego o ônibus com ela, se eu conhecia ela, informando qual era a linha, que ficou interessado. E aí quando divulgou para mim esse perfil, eu comecei a fazer uma análise e aí eu vi que era perfil fake. Já tinha uns 4 dias já, esse perfil foi feito em julho, e pessoas que falaram, né, que depositaram o valor. O último mesmo foi um motorista da plataforma que fez R$140 para um suposto bronze, que ele ia em um encontro com ela e aí ele tomou esse prejuízo.
É isso, mas fala para os nossos ouvintes, Dom, praticamente quem é a Vanessa e como você observou e você gravou até um vídeo para os nossos ouvintes, para que não caia em cilada, pegadinha, e para mais do que isso, depositar seu dinheiro na conta de alguém que, inexistente, uma corrupção velada, e de certa forma a pessoa está participando, né, da corrupção, tem o corrupto e o corruptor. Então quem deposita o dinheiro para a Vanessa é interessado em alguma coisa. Então, não tem desculpa, não.
Isso, explica direito do início. Inclusive, eu estava até na Delegacia de Crime Cibernético, Nazaré, que eu fiz um outro vídeo, que através de Vanessa, os seguidores delas, que eram 8 pessoas, e 8 compartilham do mesmo perfis, eu até batizei isso como golpe do CLT, todos esses perfis que seguem ela é de alguma empresa, como Smartfit, Tim, até Coelba. Eu acredito que seja uma nova modalidade de crime cibernético que está surgindo aqui, não só em Salvador, se você for ver, pode ser no Brasil inteiro. Então, eu já fiz um vídeo alertando essas pessoas e deixei também os links disponibilizados. É uma fragilidade, né? É uma pessoa trabalhadora, uma pessoa bonita, que você tem mais acesso, porque antes se faziam isso com grandes modelos, você tinha que pegar foto de modelo, fazer foto falsa. Hoje a inteligência artificial te entrega de mão beijada isso. Então fica bem mais real do que você pegar até alguém que já é conhecido.
Antes de desaparecer, Matheus e João Daniel, o perfil havia ultrapassado a marca de 11 mil seguidores e acumulava milhares de visualizações com vídeos e simulava conversas em situações de trabalho, nos bastidores, no transporte público, e sendo interpretados por personagens como Vanessa Cobradora. E eu percebi que as pessoas conseguem ainda, para além da questão do interesse da Vanessa, uma certa ignorância, né? Porque você detectou, Dom, que era falso, porque as características do relevo da camisa, enfim... Isso. E que a Vanessa não era uma pessoa de verdade, sim uma ficção.
E também deixa um outro questionamento quando você usa mulheres, né, que já sofrem um assédio quando ela acorda de manhã cedo para trabalhar, no seu próprio ambiente de trabalho, e agora você posa com essas fardas sensualizando, eu acho que já ativa um alerta para os poderes públicos.
Matheus.
Daniel, eu confesso que eu agora estou por dentro melhor, né, do caso da Vanessa Cobradora, e são vários questionamentos que a gente faz. O primeiro é a sociedade em que a gente vive, né, que objetifica as mulheres, né, e ajuda, vem sempre esperando alguma coisa em troca, e não ajuda simplesmente pelo fato da pessoa estar passando por alguma necessidade. Segundo, um alerta para todo mundo. Todo cuidado é muito pouco hoje em dia para você analisar conteúdo, porque a inteligência artificial, ela serve para o bem e para o mal, e muita gente tem usado ela para o mal, como a gente pode perceber. E o terceiro é parabenizar o Dom, né? Porque isso sim é você comunicar, isso sim é você influenciar. Eu vi um post de alguém que disse que, por exemplo, eu não faço propaganda de A, B ou C. Ultimamente tem se falado muito de bets, né? Isso. E porque você não... joga quem quer ou faz o que quer quem quer. Não, a gente tem o poder de influenciar. Tudo que a gente fala tem peso para quem ouve a gente. Então, quando o Dom traz essa problemática, ele resolve esse problema, basicamente, ele começa a ajudar a esclarecer a questão, ele mostra o poder que a comunicação tem, a comunicação positiva, né? E o peso da responsabilidade que nós comunicadores carregamos todos os dias.
E Dom, a influência digital mesmo, né, tem a expertise, inclusive da sala de aula, queria até colocar aqui a mesma sala de aula que da Massa frequentou, Daniel Mota, Amando Neto, que eu queria mandar um abraço aqui, Dom Rimático também. E falar nisso, Matheus, eu queria até dar uma notícia assim, muito triste, nossas condolências e nosso carinho à família da Promarie, que aqui teve nesse estúdio com a gente.
Várias
na
vezes.
Sala de aula, várias vezes, ela corroborou, deu assim, arregue o compasso para os estudantes de rádio e TV, e ela nos deixou recentemente, a Promarie. Nossas condolências, nosso carinho, a família, os amigos, os alunos, e muito triste que ficamos. Então, a mesma sala de aula que Dom Rimático frequentou, nós frequentamos. E começar com o Dom aqui, muito claramente, já que faz parte de um conglomerado de trabalhadores que dá o primeiro bom dia a Salvador, né? 4 horas da manhã, Dom já está circulando pela cidade, e depois é o último boa noite de uma categoria, de uma classe operária para a cidade. Eu tenho dito que o Joloviar de Salvador é a caixa de ressonância, Matheus, assim, o para-choque da sociedade, porque o cara sai de cada 4 da manhã, a mulher ainda está dormindo, e os filhos, e aí quem ele encontra pela frente, o primeiro cidadão, é um motorista, é um cobrador, é um operador do transporte, é um supervisor como o Dom. Aí eu percebo que Dom falou um pouco como é que ele vê essa situação, além de comunicador, também ser um operador do transporte público da cidade de Salvador.
Eu tento conciliar o máximo, Mota. Foi algo até que é muito satisfatório para mim, quando você vê os resultados, que é como o da massa frisou bem, somos influenciadores, então temos que usar essa influência para o bem, essa influência para a informação, também tentando aproximar mais rodoviários de passageiros de forma positiva, porque só se falam de rodoviários quando acontece algo ruim. Inclusive vem dia 25 aí, sábado, que é o dia de todos os rodoviários. Então tentamos sempre estar trazendo essa aproximação de forma positiva, estar trazendo informações de forma precisa para toda a categoria. E além de todas essas informações, também eu quero agradecer a você por ser minha referência. Se hoje eu fiz toda essa mudança, se hoje eu vim para esse lado da notícia, do jornalismo, é porque você tem uma grande influência nisso.
Muito bem. João Daniel, sobre um pouco essa questão da Vanessa cobradora. Tem dito que a internet não é terra de ninguém. Mas, assim, como é que você vê essa questão da Vanessa cobradora, esse perfil fake e as pessoas depositando dinheiro? Como é que você avalia do ponto de vista jurídico? Tem um caminho? Essas pessoas que depositaram... Porque se tem um Pix e as pessoas depositaram, tem do outro lado o receptor. E dá para chegar até esses malandros...
Sim, justamente a polícia tem muitas ferramentas, né, para poder chegar à conta dos envolvidos aí na prática desse crime, mas sobretudo ali se configura, acho que, um tipo penal que é muito mais antigo, né, do que a internet, que é o próprio estelionato, né, porque envolve ali o induzimento da vítima ao erro, né, para que ele dê ali uma quantia pensando se tratar de outra situação do que a realidade, né? E isso se torna cada vez mais fácil de ser feito, né? Utilizando ali de artifícios da internet, a própria inteligência artificial. Mas acho que não é nem necessário ferramentas de IA. Acho que há muitos perfis que fazem coisas simples, mais simples do que isso, para se valerem ali de condutas de estelionato para poder retirar o dinheiro das pessoas que inocentemente acreditam ali estar fazendo outro tipo de atitude. Mas eu acho que vale muito aí a cautela para todos os usuários que da internet, porque são atitudes de certa forma simples, né, que podem ser tomadas para evitar esse tipo de coisa. Acho que um pouco mais de cautela, um pouco mais de precaução, não acreditar em tudo que se vê, se tem ali diante dos seus olhos, é bastante saudável.
Se bem que Matheus e Dom, eu não acho que... Não tem inocência nenhuma. Alguém depositar R$150 para a Vanessa cobradora, alguma intenção maléfica ele teria.
Não, inocente, eu digo de não desconfiar, né?
Com relação... Ao invés de Vanessa, poderia ter sido outro assunto, né?
Com certeza, recentemente a gente viu o caso... A gente sabe do caso aqui do Pix, né? Que muita gente depositou com a intenção de ajudar na conta e estava sendo destinado para outro lugar, né?
Sim. Olha... Também, Matheus, a gente observou aí que perdemos um jornalista, né? Sim. Machado, nos deixou. É, bom, o caminho de todos nós, a gente tem que se adaptar aqui, princípio, meio e fim.
Renato Machado, ele sempre dava aquele primeiro bom dia, né, no Bom Dia Brasil, quem acompanhava. Quando eu ia pra escola me arrumando, eu sempre me lembrava disso, né, é, aquele bom dia do Bom Dia Brasil, eu tava me arrumando pra ir pra escola. É, 83 anos, né, e assim, a gente sabe que é o ciclo da vida, pra algumas pessoas chega mais rápido o fim desse ciclo, como foi com a professora Maria, a gente às vezes fica sem compreender realmente, mas são perdas que a gente...
O grande segredo do criador.
Exato.
Princípio, meio e fim. Aí também a gente observa que ele era advogado e pegou o caminho do jornalismo. Pronto, vamos aqui com outras notícias, Matheus. Principalmente o que tem acontecido na política, né, nos últimos tempos. Daqui a pouco mais de outubro, a gente também tem que se preocupar, inclusive a rádio Cardeal FM, plataforma de comunicação também do grupo Excesso de Comunicação, tem uma...
Com 44 horas semanais, onde ele trabalha 8 horas por dia e ainda usa um pouco do fim de semana para trabalhar. Ah, mas o Brasil vai quebrar. O Brasil nunca quebrou, com todos os prejuízos que já teve. Você tirar algumas horas da carga horária do trabalhador só vai promover benefício para mão de obra assalariada. Porque se você pega um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, por exemplo, que horas ele treina? Que horas ele vive com a família? Que horas ele tem tempo para fazer seus hobbies, seu lazer? Como é a qualidade de vida desse trabalhador que atua 44 horas por semana? Como é que ele cuida do corpo e da mente? Então você tem cada vez mais pessoas exaustas no trabalho, estressadas, desenvolvendo um trabalho às vezes ruim por causa dessa carga horária excessiva. Vem essa proposta agora que visa reduzir para dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas. E tem pessoas desse meio que são contra.
Travando.
Exato. Matheus, inclusive, porque dizem, ah não, eu preciso ajudar o meu país, senão ele vai quebrar. Gente...
Quem quebra o país é esses corruptos políticos que fica mandando... emendas PIX para lá, emendas PIX para cá, enfim. Eu gostaria que o nosso Supremo Tribunal Federal agisse, às vezes, com firmeza com essa turma. O Flávio Dino já travou algumas grandes, assim, sabe, absurdas. PIX secreto. Como é que pode ter PIX secreto de um parlamentar que é eleito pelo povo do interior de Alagoas, do interior do Ceará, do interior da Bahia? Não pode, isso é inaceitável. Então, nós precisamos aqui, quem quebra o país são essas pessoas. São 81 senadores, são 513 deputados federais, e observe o salário desse povo.
E a carga horária deles.
E a carga horária dele, como é que é? Trabalha só de terça a quinta e cai fora. Enfim, então acho que é preciso responsabilidade mesmo, Matheus. Acho que o povo brasileiro deve reagir nas ruas do ponto de vista de garantir esses direitos, que é um direito de mais um dia de folga, para mim, é qualidade de vida para o trabalhador.
E sem redução do salário, né? Melhor ainda.
Pode-se discutir isso. Vários países do mundo têm essa escala, e mais ainda, o trabalhador volta depois de 2 dias de folga, é mais renovado. E acho que produz mais. Eu acho que esses empresários que bancam candidaturas de deputados federais, que já aprovou, inclusive, no Congresso, mas está aguardando para o Senado. Me preocupa, Matheus, Dom Rimático e João Daniel, me preocupa exatamente um ano eleitoral e eles travarem isso para poder deixar para discutir depois das eleições. Ah, depois das eleições, esqueça.
Mota, para mim, primeiro, os trabalhadores e toda a população brasileira tem que gravar quem são essas pessoas e dar resposta de forma imediata na urna. Como o Damassi foi bem feliz falando, que a desculpa deles é que o país vai quebrar. Da mesma forma, se formos analisar no contexto histórico, o trabalhador ter 30 dias de férias também quebraria o país. E olha o país como está. E olha quem está quebrando o país. É uma escala extenuante você trabalhar 6 dias, folgar 1 dia, você ter que fazer afazeres domésticos. Muitas vezes você tem que marcar até um médico na sua folga, ou fazer uma negociação com o patronato para você não folgar o final de semana porque não tem médico aberto. Você abdica do seu final de semana para ter que folgar na semana por conta disso. É um descanso que o trabalhador nunca descansa, é apenas uma ficção.
João, sobre esse assunto lá, escalas por um.
Essa fala de que o Brasil quebraria, no caso da adoção da escala 5x2 obrigatoriamente, né, o máximo de... É mais um exagero retórico, né, que realmente não quebraria, né? Assim, o máximo que aconteceria seria que esses negócios que são, operam nesse, principalmente áreas de serviços e lazer, seriam obrigados a contratar mais pessoal, né? E no máximo haveria ali um aumento de um repasse, né, do aumento de custos de contratação, talvez mexeria nos preços do consumidor final em algum momento, né, mas quebrar realmente dificilmente ocorreria, né, um exagero retórico ali que muitas pessoas acabam usando. Há uma discussão ali sobre produtividade, essas coisas de economia, mas acho que o efeito concreto mesmo seria o impacto em alguns preços, né, em serviços, em lazer para o consumidor final, no fim.
Conclua.
É que haveria provavelmente uma adequação, né?
O que eles não querem é exatamente diminuir o lucro, é óbvio. É no transporte coletivo, por exemplo, teria que arrumar, empregar mais gente. Porque o rodoviário, por exemplo, uma área que a gente domina, sai de casa 4 da manhã, o último volta 1 da manhã, nos 2 turnos, e no sábado, no domingo, ele tem uma folga só, não dá para resolver os problemas de casa. E aí, geralmente, esse trabalhador, no meio da semana, ele precisa de um dia para resolver uma demanda dele pessoal. Não tem como, inclusive, obstaculariza, inclusive, a questão de ele queimar o serviço. E até incentiva as pessoas a ir para o médico. Aquela dor que ele está sentindo, vai no médico, ele passa um remédio, e é pior ainda porque causa, inclusive, a dificuldade da reposição daquele trabalhador. Portanto, eu acho que esses empresários são muito, eu diria, gananciosos, e dos 513 deputados que tem em Brasília, a grande maioria, mais de 300, é envolvido com alguns com picaretagem, uns eram prefeitos, foram punidos, enfim. Tem mais de 300 deputados que exatamente tem que ser demitido daquele Congresso Nacional. Mas é preciso a sociedade verificar isso. Eu não quero nem saber se ele é A, se ele é B. Ele foi eleito para ser um funcionário público da sociedade. Infelizmente, ele muda quando chega lá, né, Matheus?
Ah, infelizmente, pois é. A maioria deles, muita gente até se impressiona, porque muitos deles saíram de comunidades, né? E saíram da periferia. E quando ocupam esses cargos, voltam justamente contra o povo com que ele cresceu junto. Então, é um paradoxo, como diz Daniel. Agora tem uma outra informação aqui, que o Lula falou que os Estados Unidos não vão enganar a sociedade brasileira. E ele está esperando a declaração do Trump sobre esse novo tarifaço. A gente lembra que os Estados Unidos confirmaram nessa semana a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, ampliando a pressão comercial sobre o Brasil. E o Lula disse que não vai comentar sobre o assunto até que o Donald Trump se manifeste sobre a questão. Um novo tarifaço.
Eu queria sugerir ao presidente Lula, se essas informações chegarem até o nobre presidente, é que a gente deve parar desse negócio, desse conflito. Cada vez que ele abre a boca para falar contra os Estados Unidos, ele gera uma provocação com aquele imperador do mundo, xerife do mundo. Porque senão o Trump não passa de um ovo da serpente. Ele exatamente ele não é americano nada, inclusive ele é um imigrante na realidade. Da América do Norte, e chegou, exatamente, se apossou na América do Norte, e exatamente é bilhardário, rico, não precisava daquele cargo, mas é para o poder, ele quer mandar no universo. Está vendo o conflito dele em Irã? Ele já tentou uma vez, não conseguiu derrubar o Irã, assassinou o seu líder de um país autocrático, que não tem, a religião lá é mais firme. Não abriu mão, assassinou o seu líder e seus aliados, mas o país não se rendeu, não se dobrou. E aí, graças inclusive ao povo iraniano, que tem o Estreito de Hormuz para poder exatamente barganhar, porque se não tivesse aquele Estreito de Hormuz, meu amigo, certamente ele dizimava o Irã, como o Benjamin Netanyahu, mas o próprio Donald Trump dizimou a Palestina, com a conversa de que queria matar o Hamas. O grupo terrorista. Enfim, o grupo terrorista em lugar nenhum é bem-vindo, mas exatamente dizimou um povo da Palestina a serviço de que agora o Donald Trump quer fazer na Palestina uma área de lazer, como quer invadir. Então acho que o presidente Lula não deve ficar nessa pirotecnia, esse conflito. Cada vez que ele abre a boca, ele cutuca o ovo da serpente. Daqui a pouco o ovo da serpente já está dominando toda a América Latina. Toda a América Latina. Né? Paraguai, Argentina. Eu já soube que tem base americana na Argentina. Nós somos exatamente quase que vizinho desses países. Tem países da América Latina que nós somos fronteira. Pra que brigar com esse ovo da serpente, amigo?
E o fato dele já ter dado a entender que queria considerar as facções brasileiras como grupo terrorista...
E aí corre um grande risco. Ah, mas ele não vai invadir o Rio de Janeiro. Quem sabe? Quem sabe se esse maluco não é capaz de exatamente fazer que nem os militares fez uma vez, dar um golpe no país e ficar 20 anos. Ele pode... Ele invadiu a Venezuela, que também o Maduro não é fluxo cheio, não, nunca foi democrático, mas era presidente de um país. Quem tem que resolver o problema do seu país é seu povo. Quem tinha que tirar o Maduro de lá era o povo.
Soberania.
Não, ele invadiu o país, sequestrou seu presidente e disse que é o dono agora do petróleo. Mas cadê a solução do povo venezuelano quando houve agora esse terremoto? Ele tirou o braço a seringa. Enfim, eu acho que a gente precisa, esse recado chegar até o presidente da República, parar de conflito com a América do Norte. Parar dessa briga, não diga nada não, faça silêncio. E vamos usar o potencial do nosso país e deixar que os brasileiros resolvam nossas vidas.
Inclusive, Mota, falando um pouco de futebol e Donald Trump, temos que falar também que ele fez uma intervenção até na Copa do Mundo. Quando o árbitro Rafael Claus, né, um árbitro brasileiro, deu cartão vermelho a um atacante norte-americano.
Balogun.
Exatamente.
É o imperador do mundo.
Recorreu.
E esse presidente da FIFA é uma bestalhada.
Eu acho que ele é argentino.
Boca aberta, né?
Ele é torcedor da Argentina.
Pode, eu acredito, Dom, que tem da massa mais... Tem mais expertise para discutir esse assunto. Bom, o cartão vermelho é um jogador. Quem pode impedir ou vá, me parece, o Tribunal de Justiça da Esporte, né? Não,
sim,
tem. Não pode outro presidente do país chegar. E teve outra coisa pior que ele fez. Ele pegou jogadores do Irã e não permitiu que eles dormissem nos Estados Unidos da América. Os caras tinham que viajar para ir dormir em outro país, João Daniel.
Justamente, né, essa edição da Copa do Mundo desse ano realmente foi marcada por diversas ingerências ali do governo americano, né, que eram um pouco distantes da atuação que a FIFA teve em outras edições, né? Até se pensarmos a última do Catar, a FIFA foi, ela tinha ali decisões um pouco conflituosas com as autoridades locais por causa de diferenças culturais, né? Tinha toda aquela questão das bebidas alcoólicas, então tinha realmente uma atitude muito menos passiva em relação às autoridades do que teve a FIFA nessa edição nos Estados Unidos, especialmente, né, porque tiveram outros dois países sedes, mas foram muito menos repercutidos nesse sentido do que foi com relação ao governo americano. E foi esse evento aí do cartão vermelho, de certa modo, foi até engraçado, porque o presidente Donald Trump faz um vídeo, né, de certo modo, se autopromovendo, inclusive, por essa atitude que ele teve de ter ligado para o Infantino. E em um vídeo em que ele, ao mesmo tempo, diz que tem conhecimento suficiente do esporte para saber que aquilo não foi uma falta.
Mentiroso!
E, ao mesmo tempo, não sabia o que era o cartão vermelho, né? Ele não sabia que o atleta ficaria fora da próxima partida. E no momento em que ele ficou sabendo, ele tomou aquela atitude. Então foi um vídeo, assim,
bizarro,
particularmente cômico, engraçado.
E pior, João, e Armando, e Dom, e meu querido Marquinhos. E logo em seguida, a América do Norte foi
eliminada para a Bélgica.
Que beleza.
E a Bélgica fez dancinha de Trump.
Então,
o Caco, inclusive, quando fez o gol, ele fez a dancinha.
E depois fez um post, merecidamente falando, anulem isso agora. Porque, como o Daniel trouxe, essa Copa... E o Donald Trump está fazendo declarações atrás de declarações. Ele disse, olha, a próxima Copa, eu queria aqui de novo. Eles estão tentando sediar o Mundial de Clubes de 2028. Ele disse que quer a Copa do Mundo lá de novo, depois das próximas edições, que ainda não tem data. E disse assim, olha, as próximas... Não sei se ele vai estar vivo ainda, né? Mas assim...
Ele disse, não vai ser mais presidente,
você sabe. Aí ele disse, olha, eu quero aqui, só que agora eu quero só aqui. Não quero México e Canadá.
Aí
faltou expertise da FIFA de entender que existe um conflito entre Estados Unidos e Irã. O Irã foi extremamente prejudicado. Vários membros da comissão técnica do Irã não conseguiram entrar nos Estados Unidos, não conseguiram visto. Essas viagens que o Irã fez desgastou muito mais a equipe, porque... E aí a FIFA, entendendo que existe um conflito, o que é que faz? Coloca os jogos do time nos Estados Unidos, sendo que você tinha México e Canadá. Poderia o time ficar no México e fazer os jogos no México, que você evitaria muita coisa. O Irã se desgastou porque todos os jogos nos Estados Unidos, eles viajavam, era cerca de... Teve a menor viagem deles era 300 quilômetros. Então eles tinham que pegar o voo para Tijuana depois de volta, porque eles não podiam pernoitar. Então é cansativo, extremamente. E tinha um dos jogos, foi a 500 quilômetros de distância, mais ou menos. Eu sei, quando somava, né, os valores, eram valores, assim, astronômicos de viagem. E o recovery, né, que é aquela recuperação pós-partida, não tinha como acontecer. E o Trump, ele não, realmente não voltou atrás, ele não permitiu. Eram horas e horas dos jogadores, da comissão técnica do Irã no aeroporto para poder conseguir entrar. Então tudo isso prejudicou. Um evento que era para ser marcado pelo congraçamento, pela união dos povos, foi marcado por divisão, por polêmica, e essa do cartão vermelho para mim foi o maior absurdo, porque a imagem falava por si, né? Todos os brasileiros e pessoas do mundo sabiam que aquele lance do Balogun era para expulsão. E realmente, graças à interferência do presidente de um país, a FIFA volta atrás e anula. Isso é um bizarro.
Eu não tenho nem dúvida que o povo americano, mesmo sabendo que são narcisistas e exatamente muito americano mesmo, ele, ó, vamos dizimar o povo do mundo inteiro e ficar só os americanos. Eles topam fazer isso. Inclusive, você viu com a invasão. O Benjamin Netanyahu estava todo bombardeado, ia ser substituído lá no país. Lá. De repente, depois da invasão dos terroristas, ele é o cara. E começou a bombardear os países vizinhos do Oriente Médio, e hoje ele é o cara. É claro que está tudo contaminado também. Então eu acredito que o povo americano vai tirar Donald Trump de lá, e exatamente pode ser que chegue um presidente mais democrático, porque exatamente esse conflito aí, amigo, eu tenho dito às vezes a alguns amigos que, ó, América do Norte, a Rússia, a China, esses países do Oriente podem provocar uma terceira guerra mundial, e pode mesmo apertar o botão lá, atinja Hiroshima e Nagasaki. Foi um conflito que até hoje, essa bomba atômica, ela morre gente por conta da radioatividade. A gente não pode admitir uma coisa dessa. Vamos falar de coisa boa, Matheus. Jogos lá da rodada aí, bora começar um pouco. O Bahia passou pelo sufoco, eu disse até que pegou o Chapecoense todo desmembrado. É porque assim, o Chapecoense não está nos seus bons
últimos
momentos.
Lugar do campeonato, então, só uma aí, vitória.
Você teve até uma dúvida com relação ao pênalti. O que você achou, Matheus?
Eu achei que foi pênalti, porque o jogador que tá de pé, ele chuta o Eric Pulga. Mas é interpretativo, não. Se ele não tivesse marcado, se ele tivesse marcado, para mim, interpretação do árbitro, eu daria pênalti, né? Mas isso não apaga a péssima atuação do Bahia, que foi, diante do último colocado, extremamente passivo, fez um futebol muito fraco. E aí a gente tenta entender, como eu voltei a narrar, por exemplo, ontem pela rádio, né? Eu tava até falando, Marquinhos.
Que maravilha.
Fora do ritmo completamente. Quando começou o jogo. Destreinado, eu disse, meu Deus, como é que eu faço? E errando palavras.
Você é craque.
Aí depois eu me lembrei, eu disse, ó, quando eu narrava, né, há 46 dias atrás, eu tiro o fone no estádio, eu uso um fone, porque eu me atrapalho menos. Então, aí eu tirei o fone, aí foi voltando ao normal. Então, se eu tô voltando ao meu ritmo, os jogadores também estão voltando. Mas o Bahia teve dois amistosos preparatórios, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Outra coisa é que, antes da pausa, o Bahia estava mal. E o Bahia não fez nada de diferente para poder melhorar no segundo semestre. Então, o Bahia continua jogando o mesmo futebol letárgico do primeiro turno do campeonato. E se a torcida não se posicionar bem, o time vai continuar assim, vai pegar adversários mais fortes e vai tropeçar.
Bom, Rimário.
Eu achei um time bastante displicente. Sim. Eu acompanhei uns jogos do Bahia, né? Quando o Bahia tava aquela sensação, aquela potência. E era um futebol digno de você assistir. Eu, como torcedor do Vitória, eu assisti vários jogos do Bahia. E esse jogo ontem com a Chapecoense foi um jogo entediante. Você sai de um jogo de Copa do Mundo e assiste Bahia e Chapecoense, é de sangrar os olhos.
Agora, o que, é que você achou de Vitória e Vasco? Agora eu quero saber, porque Vitória e Vasco também...
Mas antes de falar do Vitória, eu gostaria de ouvir o Daniel com relação à pontuação. Porque o Bahia estava no... Bahia tá sétimo
sexto.
Lugar.
Sexto.
Começou o jogo de ontem, né? Ele ganhou quantos pontos? Dois pontos?
Três
pontos. Obviamente que a diferença estava de 7 pontos do Bahia e do Vitória. Já diminuiu um pouco. Mas eu acho que você avalia o quê? O Bahia voltou, Capenga voltou bem, e o Rogério Ceni, os torcedores antes estavam fazendo um motim para demiti-lo.
E continua o motim.
Eu particularmente não acompanhei o jogo de ontem, né? Mas os comentários são justamente nesse sentido, né? De que foi a atuação mais, um pouco mais decepcionante do que se esperava, mas eu acho que já vem desde a atuação do time ali naquele amistoso, né, que também foi muito criticada, por mais que seja um jogo que talvez não valha tanto para a análise ali da performance, porém eu acho que é até normal, assim, uma volta de campeonato após a pausa. O time no Rio também, né? Até mesmo no caso do Vitória, o jogo que dessa vez assim, eu acompanhei, o time não foi tão bem, mesmo conseguindo resultado positivo. Eu acho que até é normal. Acho que demora um pouco para pegar o ritmo, né? Retomar.
Como o Matheus falou, né? Readaptação. Mas pegando a pergunta de Matheus, a do Rimati sobre o Vitória. O Vitória também volta, mas acredito que no segundo tempo jogou bastante, digamos, decisivo para poder manter os três pontos.
Eu tinha uma outra visão, né? Que para mim, tipo, depois da Copa ou pós-Copa, os jogadores estariam mais empenhados, estariam mais focados. E o que eu vi foi algo completamente diferente. Parece que nesse período de Copa do Mundo eles não fizeram nada, só ficaram comendo pipoca e assistindo jogos, porque os jogadores pesados, sem agilidade nenhuma, dificuldade em um passe em centímetros, um domínio de bola. O jogo do Vitória também foi um jogo bastante ruim para mim. Não vi aquela cadência, não vi aquela dinâmica. Se não fosse aquele erro ali do Vasco, que eu até agradeço aí o pessoal do Vasco, dar aquela bola a gente ali, seria um empate, seria 0-0, seria pelo o nível do jogo ali, seria o placar melhor.
Olha, eu queria até aproveitar, Matheus, fazer um retrospecto aqui sobre a matéria que nós discutimos no início do programa, com relação a como identificar um fake news em um perfil. Aí tem assim, algumas sugestões, eu queria até compartilhar aqui com os amigos da bancada sobre alguns sinais que ajudam a identificar conteúdos suspeitos, né? Manchetes com muito sensacionalismo, erros de português, informações sem contexto, a ausência de fonte confiável, publicações que apelam para o medo ou para a revolta, pedido para compartilhar imediatamente sem verificar. Assim, essas questões têm norteado uma sugestão para que você fique atento. Você olha no seu telefone, tem uma chamada lá de um número suspeito, não atenda, delete, tire, porque talvez ele esteja buscando ligar para você para coletar algum dado seu. E Dom Rimático fez uma observação muito pertinente nas suas falas na rede social. O relevo da camisa da funcionária da Altetrans, ele não. Então, um detalhe muito, muito minucioso que nem todos podem observar. Mas eu queria ouvir de vocês aqui como a gente pular a possibilidade de ser envolvido no fake news.
Na verdade, Moto, acho que isso demonstra uma fragilidade, principalmente dos homens. Eles, infelizmente, eles não vão fazer essa avaliação. Eles olham mais o corpo, né? Como eu fiz a introdução, que o homem se apaixona por aquilo que ele vê. Então o homem é muito do olhar, é muito de ver as fotos. E aí você tem fotos sensuais, você tem umas trends, você tem umas dancinhas, e homens estão atentos a isso em pleno século XXI. Tem homens que tá com a carência a ponto de estar fazendo valores para pessoas que ele não fez nenhuma chamada de vídeo. Que ele está acreditando em foto, está acreditando em uma mensagem por áudio do WhatsApp que faz, ou do Instagram, que faz esse golpe ainda se aperfeiçoar mais quando até uma mulher de segundo plano manda um áudio para ele.
É isso, Matheus. Eu estava observando aqui também, Matheus. Uma das ideias para as pessoas se situar, verificar a origem da informação. Observar o veículo de imprensa que está sendo publicado, desconfiar de conteúdos muito emocionantes, não compartilhar informações sem a informação precisa e denunciar perfis com essas publicações, como foi feito pelo Dom Rimático, que serpenteou pela cidade, meio de comunicação, dono de algumas entrevistas, e logo em seguida o perfil caiu.
Daniel, eu desconfio de tudo, sabe? No mundo de inteligência artificial de hoje, eu sou muito chato. Eu desconfio de tudo que me falam. Tudo, 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 tudo. Então, o que é que eu recomendo para as pessoas que... Infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez mais... chama de sociedade líquida, né? Todo mundo está muito apressado. Todo mundo está muito corrido, né? Corrido. O tempo de todo mundo está muito curto. E todo mundo quer informação instantânea. Rápido, rápido, rápido. Preciso de rapidez e agilidade. Então, não dá tempo de você conferir às vezes. Mas a minha recomendação é, se você não quer cair em fake news, você para um tempinho e assim, respira e pesquisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vai falar de Copa daqui a pouco, a Argentina vai estar na final. E assim, muitos brasileiros detestam a Argentina, né, e tal. E aí se falou muito. E eu recebi um vídeo de uma grande amiga minha, que foi minha professora na UFBA, de matemática, sobre a Argentina estar sendo favorecida pela FIFA. O vídeo era de um professor de matemática do pré-vestibular, de um pré-vestibular muito conhecido no Brasil, que dizia assim: a Argentina está sendo ajudada pela arbitragem porque é a seleção que mais precisa cometer faltas para levar um cartão. E eu disse assim: de onde é que ele pegou esses dados? Deixa eu ver. E eu trabalho numa outra plataforma onde eu escrevo um site. E aí eu tenho acesso aos dados da Opta, que marcam todos os... Você imagina, o que o jogador respira no campo tem na Opta. E aí fui pesquisar, seleção por seleção, e escrevendo na minha matéria. No fim, a Argentina não era a seleção que mais precisava fazer falta, era a França. Imagina. Então não era a Argentina favorecida pela arbitragem. E aí eu fiz uma matéria desmistificando essa fake news. E coloquei, eu disse, muito tem se espalhado, mas isso é uma notícia falsa, porque a verdade está aqui em números. Então, quantas pessoas vão ter esse trabalho? Mas eu prefiro ter do que disseminar notícia falsa. Então a gente precisa pesquisar, a gente precisa ter paciência para poder não cair em golpe, principalmente agora, que a gente está chegando no período eleitoral.
Outra coisa para finalizar essa parte aí, a gente comentar que a seleção brasileira teve uma participação, do meu ponto de vista, pífia. Tem o meu pensamento, e não sei se vai corroborar aí. Amando Neto está nos ouvindo agora e falando comigo, porque a orelha ficou queimando. E percebo, um abraço, Amando Neto. E percebo que, do meu ponto de vista, tinha que demitir a Ancelotti e contratar um técnico brasileiro, que provou que ele é um cara, um dos melhores do mundo, mas a gente percebeu que a seleção brasileira não passou daquele limite. Portanto, eu avalio que, do meu ponto de vista, a seleção brasileira foi pífia. E acredito que é preciso mudar para as próximas competições e priorizar mais prata da casa, amigo. Tem jogadores excelentes aqui no Brasil que não precisa. Que o avião retornou de lá dos Estados Unidos, só veio um jogador para o Brasil. Enfim, todos ficaram por lá. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, tem que ser mesclado. Eu diria assim: 60% de jogadores aqui que está jogando no Brasil. E pegar, digamos, uns 40% de jogadores internacionais brasileiros. Pronto, essa é a minha avaliação. Com relação à final da competição, eu acho que a Argentina merece esse título, mesmo não sendo apaixonado pelos hermanos. Não gosto muito do comportamento dos argentinos, do ponto de vista assim, de discussão, mas futebol, os caras estão demonstrando garra, estão demonstrando competência, união, equipe. O time está desesperado, perdendo o jogo. Segundo tempo, ele vai para a linha de frente, faz um cinturão ali, faz o bate-bola na área do adversário e faz o gol. E tem um líder, que é o Messi, com 39 anos. Essa é a minha avaliação. Eu queria, só com 9 minutos, falta para acabar o programa, bater esse papo aqui.
Mota, eu gostei muito da vinda de Ancelotti, que deixa bem frisado que o problema do Brasil não é um técnico. Eu sempre falei isso, você pode botar o melhor técnico do mundo, né, já que ele está nesse top 5, não vai melhorar a seleção brasileira. O problema da seleção é um problema interno, é um problema que vai muito além do que algumas pessoas podem imaginar. Então eu gostei muito, também gostei da contratação de Neymar, porque se não contratasse, perdesse, ia dizer que foi por causa de Neymar. Então acredito que tudo foi se encaixado no figurino perfeito. E sobre a final, eu vou torcer para a Espanha. Eu sou anti-argentino, mas também temos que ser coerente. Para quem gosta de futebol, é maravilhoso se assistir o jogo da Argentina, você vê o sangue e vê a doação dessa seleção.
Não vá pensando aí num rap rápido sobre Vanessa Cobradora. Então, Daniel, sobre o recorte que nós temos aqui.
Acho que é uma grande final também. No caso, vai ser a finalíssima, né? Uma edição da finalíssima, que é o campeão aí da Copa América, com o último campeão da Eurocopa também. Que foi um jogo que, inclusive, não aconteceu no início do ano por causa da guerra no Oriente Médio, né? E vai acontecer agora no país que acabou provocando a guerra, ironicamente. Mas essa final aí... Eu acho que as duas seleções tiveram caminhos muito próprios, né, à sua maneira. Teve a Argentina, que a princípio se colocou que teria uma fase eliminatória muito fácil até a semifinal, que acabou se demonstrando o contrário. Seleções menos estrelados acabaram impondo uma grande dificuldade, só que foram todos jogos que fizeram um crescimento moral do time, né? Já a Espanha também cresceu bastante na sua fase eliminatória, demonstrando um grande desempenho coletivo, e acho que ela também não é menos merecedora que a seleção argentina. Realmente, acho que é uma das melhores seleções da Espanha,
o placar, então,
que mais cresceu. Um placar, eu acho que eu não arrisco dizer um placar, acho que é um jogo muito certo.
Mas você vai defender o que, a Argentina? Ou...
Eu preferiria que a Espanha vencesse, né? Por toda a rusga com a Argentina.
Dois votos aqui já. Você, Damasco, vai fechar o bloco da questão do futebol do...
Bom, desde o início da Copa, vou surpreender muita gente agora. Eu estava torcendo para a Argentina do início da Copa. Continuo e espero que ela seja campeã. Vai ser um jogo muito difícil, e acho que a Argentina empata e na prorrogação ela vai ser campeã. Por que eu estou torcendo para a Argentina, né? E aí muita gente fala, ah, meu Deus, um brasileiro. Eu estava torcendo para o Brasil também, mas eu sabia que o Brasil não ia muito longe. E para a gente que ganha o dia a dia da gente com muita luta, a gente vê a luta da Argentina. Então a gente acaba se familiarizando com as pessoas, com a raça, a perseverança, exatamente. Quando eu vejo o Messi dar uma entrevista, agora, 39 anos, ele diz assim: todos os dias eu me preparei para essa Copa. Eu digo, poxa, todos os dias eu me preparei para um concurso que eu passei, para estar onde eu estou. Então a preparação, ela é diária, mas você não precisa mostrar. Ele tá mostrando agora. E só agora a gente soube disso, né?
Na prática.
Quantos se prepararam quanto ele? Por isso que ele tá na final. Então, para mim, os melhores merecem o pódio. E para mim, a Argentina merece.
Eu acredito que, finalizando nosso programa, um pouco mais de 5 minutos, Dom Rimadic fazendo o rap... na primeira, a despedida, né? João, as considerações finais.
Bem, obrigado aqui a todos do estúdio, né? E também.
Não esqueci de Marquinhos, Santiago. Marquinhos, qual é o resultado que você vai ter? Aqui está empate aqui. Argentina, 2 e. 2, 4. E Marquinhos vai desempatar aqui.
Pela garra, que representa a garra nesse ano da Copa do Mundo é a Argentina. Então,
pronto,
a Argentina é.
Então passamos 3-2, então tem todas as possibilidades da Argentina ser campeã. Damasco, com suas considerações finais, para Dom fazer o rap aqui da Vanessa Cobradora. Fica à vontade, até 2 minutinhos.
Um abraço para todo mundo, Daniel. Um beijo no coração de todos. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela chamada, né? Pela companhia.
Não, carinho de Matheus Damasceno, onde que nós estivermos, vai estar sempre conosco. A Hora da Notícia tem sido uma plataforma que nós criamos e foi exatamente responsável para vários estagiários que nós passamos, inclusive Matheus Damasceno, estagiou conosco, Matheus, com o nosso saudoso Renan, e é uma grandeza tê-lo aqui na nossa bancada. Dom Rimático agora para exatamente finalizar o rap. Não, obrigado, Marquinhos Santiago, obrigado você, ouvinte, que esteve conosco até agora, e um beijo no coração por todos. Tem a Sheila, nosso ouvinte, doutor Alberto Mariano, enfim, os amigos João Augusto, Sidney. E agora o rap de Dom Rimático sobre a cobradora fake news, Vanessa.
Próxima vez combine comigo, bora lá. Surgiu na rede dizendo ser rodoviária, uniforme bonito, rotina diária. Milhares seguindo, curtindo a publicação, mas a história escondida tinha outra intenção. Era selfie, era vídeo, legenda bem feita, tudo parecia real, tudo na medida perfeita. Só que a tecnologia mudou o jogo inteiro, hoje até a personagem parece verdadeiro. É Vanessa cobradora ou inteligência artificial? Na internet, meu amigo, cuidado é essencial. Não confie só na foto, nem na emoção. Pesquise e confirme antes de abrir mão. Fiquem atentos, o que você vê. Vanessa Cobradora nunca existiu. Ela não é rodoviária, pois sempre foi uma fake news.
Muito obrigado, parabéns, Dom. Grande rap. Rap também, fazer essa discussão sempre. Queria agradecer a você, Damasco, Dom Rimadic, João Daniel. Você é espectador, né, e ouvinte do nosso programa todo sábado. Queria contar contigo sempre. Estamos aqui, um forte abraço, um beijo no coração. Até a semana que vem, se Deus permitir, né? Obrigado, Marquinho.
Conectado em você. quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 6.1.
Cardeal FM.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor, comando.
Salvador, Bahia, Brasil, 11-3. Alô, galera, um abraço, minha gente, um abraço a você sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1. Estamos começando o programa Nação Tricolor, programa que é dedicado a você, torcedor do Bahia, você que se liga, né, na Rádio Cardeal FM, você que é tricolor, você que é desportista, gosta de saber do futebol. A partir de agora, estamos começando o programa Nação Tricolor. A partir de agora, pelo canal do Dito Lopes também, você pode mandar sua mensagem. Eu vou trocar aqui, viu, gente, porque a internet aqui não tá legal. Eu vou botar nos meus dados aqui, tá? Para que a gente consiga transmitir bacana para você. Então, já tô saindo aqui do Wi-Fi, vou colocar aqui a internet para você, meus dados, porque não tá legal. Ah, Marquinho tá me dando outra aqui. Só se você conseguir mudar aqui, Marquinho, para mim, que agora não vai dar para fazer isso, né? Mas já entrei com meus dados aqui, porque o que eu tenho aqui não tá pegando legal, não. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no programa Nação Tricolor. Vamos seguir no programa Nação Tricolor, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, viu? Daqui a pouco Flávio Gomes vai trazer todo o noticiário, tem matéria, tem entrevista com o Rogério Ceni, tem muita coisa para a gente falar do Bahia. O Bahia que tá, não estou entendendo porque tá travando aqui, pelo menos. Dá uma olhada aí, Marquinhos, no seu computador. Você tá... Ah, agora eu acho que voltou legal. Entrei com meus dados aqui, agora entrou legal, tá bacana, viu? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o programa Nação Tricolor. Gente, lembrando que no dia 31 agora, daqui a quantos dias? 13 dias, não é isso? Daqui a 13 dias, 13 dias, esse programa aqui completa 27 anos. Programa Nação Tricolor. Comigo no comando, né? Eu fazendo o programa, sem sair daqui, sempre nesse prédio aqui. Hoje estamos na Rádio Cardeal, começamos na Rádio Excélsior da Bahia. Faz parte, né? Estão integradas aqui a Rádio Excélsior com a Rádio Cardeal FM. E estamos aqui para levar o melhor, né, do programa Nação Tricolor para vocês que acompanham a gente. Então, peço a vocês, canal do Dito Lopes no YouTube, quando você entrar, você manda sua mensagem, já deixa o seu like para ajudar o nosso programa aqui crescer cada vez mais. Tem muita coisa para a gente falar do Bahia. Em nome da Buona Pizza, ligue 3353-1774. Vocês sabem, por exemplo, ontem foram 20 pizzas lá para Fonte Nova, da Buona Pizza, 30 sanduíches, açaí, sucos, tudo, né, produzido lá pela Buona Pizza. Então, quando o Bahia joga na Fonte Nova, eles recebem tudo lá da Buona Pizza, pizza maravilhosa, são mais de 50 sabores, entrega em toda Salvador. A partir de 3 da tarde, é só você ligar 3353-1774 para a Buona Pizza. Se quiser fazer também o aniversário do seu filho, tem um espaço lá no Caminho das Árvores, na Pituba, na Buona Pizza, para você fazer a sua festa, 3353-1774. InfoHouse vende manutenção de notebooks e computadores. Fica ao lado da Igreja de Brotas, no Brotas Master, ali com meu querido amigo Juraci, amigo de infância. E tá ali, ó, há muitos e muitos anos a InfoHouse. Sucesso em peças para informáticas, conserta o seu computador. InfoHouse no Brotas Master, em Brotas. Casa Amarela, restaurante no Garcia, você que mora, trabalha, estuda, tá passando pelo Garcia, hoje tem feijoada carioca. Gente, a comida de lá melhorou de um jeito, tá espetacular, elogiada por todo Salvador. O almoço lá do restaurante Casa Amarela, no Garcia. Olha, hoje tem também chinchim, hoje tem sarapatel, hoje tem quiabada, assados, né? Assados, uma sobremesa extraordinária no restaurante Casa Amarela, no Garcia. Maxi Plus, tem vazamento na laje da sua casa? Você está precisando pintar a casa? Precisa de argamassa, de rejuntamento? Maxi Plus é nossa, é da Bahia, gente. 30 anos no mercado. Maxi Plus é da Maxi Cola, a venda de todas as casas de materiais de construção. A Moedo Distribuidora, venda de produtos veterinários, produtos específicos, Simparic, aquela que você dá para o seu cachorro e no mesmo dia, menos de 24 horas, já não tem mais carrapato, né, no seu cachorro. Simparic, à venda na Moedo Distribuidora, telefone 3391-1348. E Clínica Santa Bárbara, no Matatu, todas as especialidades, os melhores médicos da Bahia estão lá, na Clínica Médica Santa Bárbara, no Matatu. Bom, gente, vamos lá falar sobre o jogo de ontem. Bahia venceu, Chapecoense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense só venceu um jogo no campeonato, jogo de estreia contra o Santos. De lá pra cá, antes do jogo do Bahia, foram 16 jogos sem vencer. Então, é claro que a expectativa, o meu placar era 2-0. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu dou o placar antes de começar o jogo, né? E meu placar era placar de 2-0 pro Bahia. E o Bahia ganhou de 2-0. Só que assim, o time pode até ganhar de 1-0 só, contanto que você jogue bem. Mas às vezes você ganha de 3-0, 4-0 e não joga bem. Não é isso? Quando você joga mal, o importante é que você ganhe o jogo. Foi o que o Bahia fez ontem. Ganhou o jogo. Mas aqui para nós, o futebol foi de péssima qualidade do Bahia. Um futebol muito ruim que o Bahia aplicou ontem no estádio da Fonte Nova. É de preocupar? É de preocupar. Por que é de preocupar? Porque assim, o Bahia fechou aquela primeira parte, antes de começar a Copa do Mundo, muito mal. Vocês lembram que o Bahia ganhou do Botafogo, aquele último jogo? Estava 8 jogos sem ganhar. E ganhou aquele jogo do Botafogo e Deus sabe como foi que ganhou. Né? E você também, torcedor, sabe como foi que o Bahia ganhou aquele jogo. Mas ganhou. E aí vai para as férias, mais ou menos 20 dias de férias, 20 dias de treinamento, aí volta para jogar contra o City Torque, o jogo amistoso na Fonte Nova, um primeiro tempo com o time tido como titular, foi muito mal o primeiro tempo, terminou, se eu não me engano, 1-1, e no segundo tempo, com as mudanças que o Rogério fez, o Nestor entrou muito bem, e o time terminou ganhando por 4-1, mas sem jogar um bom futebol. Depois o Bahia foi jogar contra o Fluminense do Rio de Janeiro. É claro que já falamos sobre isso aqui. O Bahia foi prejudicado pela arbitragem, porque teve um pênalti a Ademir que não foi marcado. Teve um gol que o Bahia fez que não teve nada de anormal num gol. E o juiz marcou não sei o que lá e anulou o gol do Bahia. Mas aqui para nós, o Bahia não jogou nada naquela partida. Começou até direitinho ali, marcando alto e tal, mas depois desandou e não jogou nada, o segundo tempo horroroso. E o Fluminense foi lá e venceu por 2-0 do Bahia. O mesmo Fluminense que ontem estava tomando 1-0 do Bragantino até o final do jogo. Aí o Bragantino teve 2 jogadores expulsos e o Fluminense empatou no último minuto de jogo. Então, desse time, o Bahia tomou 2-0 lá no Maracanã. E ontem, esperávamos o quê? Bom, o Rogério já viu o time em 2 amistosos. Vai ajustar, vai corrigir os erros, vai arrumar o time do Bahia e vai o Bahia entrar e jogar bem contra a Chapecoense, que é um time realmente muito limitado. E nós vimos ontem, tecnicamente, o time da Chapecoense muito ruim. Ledo engano. O Bahia, apesar de ter totalmente o domínio no primeiro tempo do jogo, praticamente Chapecoense não foi no ataque, foi em 2 vezes, com 2 chutes do Bolassi fáceis lá para o goleiro Ronaldo. O Bahia pressionou do meio de campo para frente o tempo inteiro, só que assim, gente, o Bahia quando chega na intermediária ofensiva, quando o Bahia está próximo à área do adversário, não rende, o Bahia não consegue jogar, o Bahia não tem a decisão correta, aquela chamada tomada de decisão, é sempre o contrário do Bahia, né? Aí você vê, por exemplo, Pulga, pega a bola no 1-1 contra o adversário, ele, em vez de ir pro drible, entrar na área para tentar sofrer um pênalti, ou chutar uma bola pro gol, cruzar, não, é sempre a decisão errada. Aí você tinha ontem, por exemplo, Ademir, que é um jogador de amplitude e de profundidade, ele joga bem aberto nas pontas e vai muito na linha de fundo, ontem ele não fez isso, porque também o Román, o lateral, ele estava atacando demais ontem. Isso talvez tenha prejudicado a performance do Ademir, que foi muito pro meio, né? Pro centro do campo, e ali ele não sabe jogar, não tem técnica para jogar ali, né? Então, o Bahia ontem foi um Bahia sem inspiração nenhuma. Você não tinha inspiração no Acevedo, não tinha inspiração no Eric, não tinha inspiração do Nestor, que ainda tentava de um jeito ou de outro ter uma boa bola parada, mas foi um time que inoperante do meio de campo para frente. Aí tem o William José, o pessoal chama de boneco de Olinda, né? Paradão,
sem conseguir construir nada, sai da área para tentar resolver, mas a bola, parece que a bola, quando chega no pé de William José, vira bola de tênis, a bola fica pequenininha, ele não consegue fazer nada. Então, assim, mesmo sem a Chapecoense atacar muito, quando atacou, a defesa também não se comportou bem. Os dois laterais, sim. Tanto Romain Gomes na direita quanto Zé Guilherme na esquerda, esses dois jogadores jogaram bem, não é? Foram os dois principais jogadores do Bahia. Mas o restante do time, realmente, é de se lamentar. O Bahia não fez uma boa partida. Traz preocupações, porque já passa, sim, a ser muito mais contestado o técnico do Bahia. Por quê, Dito? Porque, assim, esse time, esse elenco, já jogou bem.